Falando de Livros.
Prazer de conversar mais uma vez aqui no Universo Literário com a Rosana Rios. Ela é arte educadora, ilustradora, formada pela Educação Artística e Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes da USP, é autora de mais de 130 livros e peças teatrais, roteirista do programa Banlelão da TV Cultura, trabalhou em TVs Bandeirante e Record, recebeu vários prêmios literários. E o ano passado a gente falou aqui sobre O Pão Feito em Casa, Três Jovens, Uma Receita, Alguns Segredos, que foi publicado pela editora Besouro Box. E agora a gente vai conversar sobre Anjo à Meia Luz, um livro publicado pela editora Edelbra, um livro que tem ilustrações do Salmo Dança. Bom dia, Rosana.
Bom dia, Rosali.
Grande prazer em falar com você aqui outra vez.
Pois é, sempre gostoso a gente poder conversar sobre livros.
Uhum. Livro sempre dá um bom papo, né? E esse livro agora é um livro que tem mistério, um pouco de fantástico e é emocionante. Você fala dos anjos. E você tem alguns livros de terror, de suspense. E esse é o primeiro de anjos, né? Como é que foi? Como é que aconteceu esse livro? Conta pra gente.
É, na verdade, não é um tema que eu trabalho normalmente, né? Tem muita literatura, muitos romances e livros fantásticos que falam de anjos. E esse livro surgiu porque eu fui convidada pela editora Edelbra para fazer parte da coleção Medo. Uhum. Essa é uma coleção que trabalha sempre com seres fantásticos. Já tem livro de vampiro, lobisomem, fadas, bruxas. E quando eu recebi o convite, a editora me deu uma listinha de vários seres fantásticos que ainda não faziam parte da coleção para eu escolher um. Uhum. E eu vi que tinha anjos. E eu achei bem interessante essa questão de se tratar o anjo como um ser fantástico também. Aí eu fui dar uma pesquisada e achei que dava samba.
Aham, com certeza. E o release fala que você tinha, quando você era criança, você tinha na cabeceira um quadro de um anjo da guarda.
Isso. Minha mãe colocou ali no perto da cama que eu dormia um quadro com um anjo da guarda. Então acho que é uma coisa que ficou muito no meu imaginário.
Uhum. Eu também tinha um quadro assim, Rosana.
É, pois é.
Que, uma menininha com quase caindo num buraco e um menininho com uma rolimã, né? Aquela, não, como é que chama aquilo?
Ah, eu não sei.
Eu nem sei mais como é que chama. Aquela rodinha que você põe com a haste, ninguém brinca mais com isso, né?
Mas eu acho que faz parte do imaginário de muitos de nós. Sim. Pensar em um anjo da guarda, pensar em que tem algo lá em cima que cuida de nós, né? Uhum. E eu embarquei nessa ideia e criei um personagem, que é o Ciro, que vai ter um anjo da guarda, ou uma anja da guarda, né?
É.
É uma menina, a Selene. Aí comecei a brincar com essa questão. Eu me sentia sempre protegida por algum anjo da guarda, sei lá. E quis fazer essa história do Ciro, que também tem uma anja. Uhum. Só que eu não queria fazer um anjo normal. Eu andei dando uma pesquisada, vi muitos livros sobre anjos que se apaixonam pelas meninas que eles guardam, sim, né? E eu quis fazer o contrário, um menino que tivesse uma anja.
Uhum.
E fiz uma história bastante fantástica, mas que também poderia ser real, né?
Pois é, o que eu achei interessante é que você cria uma história paralela da coisa de sair do corpo, né? O menino, a anja proporciona isso para ele, ensina como é sair do corpo. E eu já ouvi histórias que me dizem serem reais de saída do corpo.
É, essa questão da... algumas pessoas chamam de viagem astral, né? Eu também li muito sobre isso e é uma experiência que às vezes eu tenho, sabe? De
olha
você
que
sonhar
ótimo
que você está voando sobre a cidade, é uma coisa muito real para mim.
Uhum.
Eu tenho essa experiência, então eu falei, acho que eu vou usar essa coisa dos meus sonhos, vou colocar nos sonhos do menino, uhum, que na verdade eu coloquei como realidade, mas pode ser um sonho, né?
Sim, e pode ser uma coisa fantástica mesmo, né? As pessoas que afirmam que fazem isso, que veem o próprio corpo lá dormindo e tal, elas falam que é uma coisa muito real, né?
É, eu já tive essa experiência de estar sobrevoando a cidade num sonho, estar sonhando que eu estou voando pela cidade, de repente eu tenho consciência de que aquilo é real.
Uhum.
É engraçado isso.
É.
Então, seja uma fantasia, seja um sonho, ou seja realidade, eu usei na ficção.
Claro. E isso abre possibilidade também das pessoas discutirem sobre, né? Quem lê seu livro, por exemplo, se uma turma lê seu livro, essa turma vai discutir se isso é real, se não é real, a fantasia, a imaginação, né?
O que eu acho fascinante na figura do anjo é que eles estão presentes em tudo que é cultura.
Sim.
Né? Você começa a ler, inclusive tem um apêndice no livro onde eu falei sobre os anjos em diversas tradições,
uhum,
né, culturais.
Que é bem bacana isso também.
Nós encontramos no cristianismo, nós encontramos no hinduísmo, nós encontramos no judaísmo, nós encontramos entre as culturas muçulmanas. Então, a figura do anjo, daquele ser espiritual que, de repente, te protege ou te ajuda, ou simplesmente está ali observando, né, num outro plano de existência...
Uhum.
Pode ser uma realidade religiosa e pode ser também uma realidade de fantasia, uma coisa
Sim.
fantástica.
Uhum. E você coloca até as categorias, né, de anjos, inclusive na história mesmo, né?
Eu achei interessante essa pesquisa que eu fiz, que falou sobre arcanjos, querubins, né?
Uhum.
A gente ouve os nomes, mas não percebe que fazem parte de uma hierarquia bem definida. Eu achei muito interessante isso e utilizei no livro.
É verdade. E isso acho que enriquece também, para se pesquisar também.
Porque eu tenho uma coleção enorme de livros sobre dragões, que são as criaturas fantásticas mais comuns. Eu gosto muito de dragões, coleciono dragões, escrevo sobre dragões, mas ninguém chega e diz, mas dragão existe.
Na minha fantasia, os dragões são fantasias importadas. São nórdicas, ou são de países longínquos.
Mas tem uma tradição bem interessante das cobras d'água.
Uhum.
Quando a gente vai ler as descrições de cobras d'água,
a mesma coisa,
e a gente compara com histórias de dragões as mais antigas, principalmente chineses, você vê que a descrição é a mesma.
Sim.
São seres míticos que estão ligados com o elemento água, que tem poder, que tem olhos brilhantes. Você pega o Boitatá, por exemplo, ele tem tudo a ver com um dragão chinês.
Uhum, que legal isso, não é?
Interessante, né? Como as culturas variadas acabam tendo denominadores comuns.
Uhum. Quando você fala de cobra d'água, eu me lembro de Cobra Norato. Do Raul Bopp, né?
Exatamente.
Que é modernismo brasileiro.
Ele utilizou. Na verdade, Cobra Norato é um mito bem antigo do norte do Brasil.
Sim.
Pará, especificamente. Uhum. Tem muitas histórias que se passam no Pará e que contam a história de Cobra Norato dizendo, olha, aconteceu em tal cidade. Se você duvida, vai lá que você vai ver o rasgo no chão que a cobra deixou, tá na cidade tal, no lugar tal. Então é uma coisa muito assim, ficção, realidade, realidade, ficção... Assim como os anjos, né?
Sim, a gente no nossa na conversa normal com as pessoas, principalmente indo para o interior, as pessoas falam muito dessas coisas fantásticas, né? Isso é muito, muito verdadeiro no imaginário, né?
Sim, e eu acho que grandes obras, você citou Raul Bopp, mas a gente pode pegar Guimarães Rosa,
Sim,
por exemplo,
claro.
Né? Está cheio de fantástico, então o fantástico é algo que está tão entranhado na realidade, nas nossas histórias, nas histórias do nosso povo, e não precisa ser o povo europeu,
não,
dragões europeus, né? Nós temos os nossos dragões, as nossas cobras d'água, os nossos boitatás e por
Sim.
aí vai.
As histórias da luz pelos interior do Brasil, tem muito.
Isso. E eu acho que o anjo é uma tradição muito forte em todas as culturas,
Sim.
na nossa, inclusive, bastante forte. E eu tratei a figura do anjo como uma figura de ficção mesmo, mas, sei lá, né? Vai que é realidade.
Pois é, e você coloca essa história toda na cidade de São Paulo, né? Eles dois, o Ciro e a Selene, eles visitam os pontos, os lugares de São Paulo. E assim, a gente que conhece, eu que conheço um pouco São Paulo, comecei a viajar com eles também.
São as minhas viagens noturnas, os meus sonhos que eu estou voando, sobrevoando São Paulo.
Uhum.
Coloquei pro Ciro, que é meu personagem.
Sim. É isso, é interessante como a gente traz, né, para o texto literário, ficção, também um pouco da realidade que a gente tem dentro da gente, né, você como escritora.
Eu acho que é muito difícil o escritor não deixar transbordar dele a sua cidade, a sua vivência, as coisas que ele conheceu, que ele viu, as pessoas. Né? Eu sou paulistana, eu nasci na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo.
Uhum.
na maternidade de São Paulo, acho que é impossível ser mais paulista que eu.
E... só faltou chamar Paula.
Pois é. Nasci pertinho da Avenida Paulista. Uhum. Então, eu acho que essas coisas que a gente vivencia acabam aparecendo sem, meio que a gente não queira, sem querer,
sim,
na ficção, né?
Claro.
Então, às vezes eu até escrevo alguma coisa suburbana, alguma coisa interiorana, por causa das minhas linhagens, por causa das minhas raízes também, uhum, né? De ter avô interiorano e tudo. Mas eu acho que a minha realidade é bem urbana. Então, a, sim, maioria dos meus livros se passa numa realidade urbana e acaba aparecendo. Mesmo quando não estou falando de São Paulo, um pouquinho de São Paulo aparece ali.
Aparece. Mas isso é bom. É bom. É, fica mais real a sua ficção, né? Traz isso.
Sei
como...
lá. Eu acho que é difícil o escritor não deixar as suas heranças transparecerem na sua ficção.
Uhum. Mas isso é bom, eu acho que é bom. É. Rosana, as ilustrações do Salmo Dança, eu queria que você comentasse, porque tem um trabalho tão interessante, a gente lendo só as imagens, que a gente vê que tem uma sobreposição de imagens dessa coisa do real que o Ciro está vivendo, inclusive uma questão de saúde, né, que ele passa, por isso ele também precisa do anjo. E da realidade do anjo quando chega, ou da anja.
O Salmo é um ilustrador fantástico, né? Eu já tive um trabalho ilustrado por ele, o Mistério da Terceira Meia, uhum, que ele fez uns desenhos lindíssimos e depois mandou bordar. Então, deu um efeito maravilhoso no livro. Agora, quando ele fez o Anjo à Meia-Luz, ele recriou a história praticamente.
Sim.
Né? Ele trabalhou com Bico de Pena... E o Bico de Pena dá uma transparência interessante. Então você percebe claramente quando as cenas que ele está ilustrando são as cenas da vida real e as cenas da vida angelical, digamos,
uhum,
assim.
Sim.
Né? Ele conseguiu dar esse efeito de transparência através do Bico de Pena, das tramas que ele cruzou, das achúrias que ele fez. Ficou um efeito lindo. Eu fiquei apaixonada quando eu vi as ilustrações do Salmo.
E dentro do quadro, né, que ele trabalha, ele vaza a imagem, né?
Que ele vaza, então aquilo imagem. Que é sonho, imaginário, aquilo que é o outro mundo, né, você percebe que sai fora do quadro do mundo real.
Uhum.
Ele meio que metaforizou a história que eu criei através da ilustração. O cara é um talento extraordinário.
É verdade. E essa história é muito legal, assim. Eu gostei muito de ler. Dá para a gente entrar na história, viver esse problema que o Ciro passa e essa anja que está cuidando dele, que ensina coisas e que ele surpreende ela, né? Ela, de repente, se surpreende com o que ele aprendeu ali naqueles experimentos que eles fazem. Muito interessante.
Eu sempre gosto de criar um personagem e fazer ele seguir uma trajetória. Eu acho que um personagem... Alô?
Alô? Aí, telefone, eu acho.
Eu acho que um personagem, ele não pode começar um livro e terminar igual ele começou. Ele tem,
sim,
que sempre mudar, aprender, evoluir.
Uhum.
Né? Essas coisas acontecem.
Isso. Rosana?
Oi?
Estamos tendo problema na telefonia aí.
Tá, tô vendo.
Mas a gente já falou do seu livro, é muito bacana, o livro publicado pela editora Delbra, e tem livro para sair seu?
Ah, sim, eu estou lançando agora, acabou de sair um livro novinho que eu escrevi em parceria com uma amiga, Georgette Silen, que se chama Pérola, o Ano do Dragão.
Sim.
É um livro juvenil, para um jovem leitor também, bem... maçudo, com muitas páginas, uhum, e conta uma aventura bacana de uma garota aqui também de São Paulo, que vai ter um contato extraordinário com a cultura chinesa.
Que legal!
Tem muitos mitos da China aqui,
uhum,
e a gente tem muita imigração chinesa aqui em São Paulo, né? Então,
sim,
nós temos uma...
Cada vez mais, né? Cada vez mais.
Então, eu acho... essa é a minha novidade, pela editora Kallis. Pérola, uhum, o Ano do Dragão.
Pérola, o Ano do Dragão.
Isso.
Muito bom, Muito bacana. E sucesso para os seus livros. Você gosta de sempre de trabalhar com seres fantásticos, então está chegando mais um.
Dragões.
E isso é legal, porque a vida da gente real, ela precisa de um pouco de fantasia, né?
É, bom, eu gosto muito de trabalhar com literatura fantástica e sempre que eu posso, é aí que eu vou.
Uhum. Parabéns.
Obrigada.
Parabéns e muito obrigada por... Primeiro conversar com a gente, primeiro falar, escrever os livros, que dão um enorme prazer, e depois conversar com a gente aqui no Universo Literário.
Eu que te agradeço pela oportunidade de divulgar o trabalho.
Isso.
Beijo para todos os ouvintes.
Um grande beijo para você também.
Tchau, tchau.
Tchau. Conversei com a Rosana Rios, ela que é autora, gosta de escrever livros fantásticos, mas ela está sempre com o pé na realidade. Então, são livros que a gente entra e fantasia também. Isso é importante, o livro, os personagens sempre trazem coisas interessantes para a gente pensar. É um bom livro, sempre faz isso com o leitor, com a gente. Ela é autora do Anjo à Meia Luz, livro publicado pela editora Delbra, que tem ilustrações do Salmo Dança. E ela também, você pode acompanhar o trabalho da Rosana Rios no blog, no rosana-rios.blogspot.com.br. Ela está lançando um novo livro também pela editora Cálice, mas desse a gente fala depois aqui.
Falando de livros.